Abba Papai. Amém. Abba Paizinho. Amém. Aleluia, irmãos. Realmente eu estou muito encorajado, porque é gostoso quando o Senhor fala conosco, quando está se aquietando diante dele. Então essa mensagem de hoje foi dada através de invocar o nome do Senhor. Invocando o Senhor foi falando, amém? Eu queria dizer para os irmãos o seguinte: estamos vivendo dias difíceis, a luta é grande, é guerra, mas a igreja em Bauru está na vanguarda. Amém. Vanguarda significa linha de frente. E na vanguarda da vanguarda está ele, o nosso general. Amém. O nosso general Cristo está na vanguarda. Amém. Ele e nós estamos na vanguarda. Para quê? Fazer a vontade do Senhor, expressar a pessoa dele e ser a igreja que realmente faz a diferença. Aprove o Senhor nos escolher para ser uma igreja de vanguarda. Eu não digo que é a única, mas nós só podemos responder pela nossa, não é? Vocês poderiam repetir comigo? A igreja em Bauru é uma igreja de vanguarda.
A igreja em Bauru é uma igreja de vanguarda.
É uma igreja de unidade.
De unanimidade.
O Senhor só tem que nos abençoar, irmãos. A palavra do Senhor, maravilhoso, começou a ser escrito. Eu já falei aqui, vocês já sabem, mas sempre é bom repetir, porque vai ser um preâmbulo, um gancho para eu começar a palavra propriamente dita. 1.500 anos de história da humanidade, não havia registro. Não tinha nada escrito. Ninguém sabia de nada. O que aconteceu com a humanidade em 1.500 anos, em torno disso? Moisés foi o homem preparado para começar a escrever a Bíblia. Moisés. Por isso, irmãos, que ele foi treinado no palácio de Faraó. Ali aprendeu tudo. História, geografia, ciência, contabilidade e por aí vai. Porque o que o Senhor queria fazer de Moisés precisaria ser uma pessoa que conhecesse muitos detalhes das coisas do mundo. E ele ficou 40 dias e 40 noites, 40 dias completos, lá no Monte Moriá. O Senhor ditava e ele escrevia. O Senhor ditava e ele escrevia. Como que pôde Moisés escrever o livro de Gênesis se não é do tempo de Adão? Bom, ele nasceu 1.500 anos depois. Mas o Senhor fez um resumo, um resumão da história da humanidade, que é o livro de Gênesis. Não obstante, o primeiro livro de Moisés, o primeiro livro da Bíblia, não é Gênesis. É Jó, que também foi escrito por Moisés. Um dia, naquela história lá de Jó, quem me dera que a minha história fosse escrita no livro? O Senhor ouviu, e o Senhor cumpriu. E o Senhor deu isso para Jó. Moisés, como é que ele ia saber a história de Jó, irmãos? Não é, era impossível. Mas o Senhor ditou para ele e ele escreveu o livro de Jó. E aí ele escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, amém? O Pentateuco. Aí começou a história. a Bíblia sendo escrita, mas sempre soprada, ditada pelo Senhor Jesus, por Deus. Aí nós sabemos que depois dele veio Josué, Juízes, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, Crônicas, e por aí vai. E, irmãos, temos os profetas maiores, profetas menores. No Velho Testamento, temos 39 livros. O último livro que foi escrito foi Malaquias. Com o livro de Malaquias, o Velho Testamento se encerrou. As palavras do Senhor terminaram no Velho Testamento através do livro de Malaquias. O Senhor deixou de falar por 300 anos. 300 anos depois de Malaquias, o Senhor não falou nada. 300 anos depois, Vitor, ele veio. Vitor Hugo, ele veio. Mariana, ele veio. Jesus veio. E o povo que jazia em trevas, viu grande luz. Um homem que falava e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Com ele começou-se a nova aliança. Se é Novo Testamento, nova aliança, significa que a outra ficou obsoleta, velha. Mas nós podemos usá-la como tipos e figuras para os nossos dias. Mas o que vale mesmo para os nossos dias é o Novo Testamento, a nova aliança. Na nova aliança, irmãos, nós somos ministros. Na nova aliança, nós somos um grupo, um corpo de sacerdotes e de reis. Você sabia que você é rei? Você sabia que você é sacerdote? O Senhor garante isso na palavra dele sobre isso. Então, irmãos, olha só. No Novo Testamento, nós temos 29 livros. A metade, um pouquinho mais da metade, essas cartas, esses livros foram escritos pelo apóstolo São Paulo. Mas ali nós temos Mateus, temos Marcos, João Marcos, nós temos Lucas, temos João, nós temos Tiago, Judas, por aí. Então os livros foram encerrados, concluídos, irmãos. Quando Paulo escreveu as oito últimas cartas dele, que ele estava preso em Roma, elas não foram suficientes para encerrar, para completar a Bíblia. Não foram. Por quê? Vou dar um exemplo para os irmãos. Em 1 Coríntios 15, 55, Paulo escreveu assim: ao soar a última trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, os que estivermos vivos naquela época, esses serão transfigurados. Última trombeta? Ué, quantas trombetas? Ele falou última trombeta, mas ele nunca escreveu sobre trombeta. Os irmãos estão me acompanhando? E muitas outras, mesmo sobre o Espírito, Paulo não foi muito profundo. Ele falou muita coisa do Espírito, maravilhoso, mas sem os escritos de João, o Evangelho de João, as cartas e Apocalipse, nós não entenderíamos o que Paulo realmente queria dizer. Tanto é que Pedro falou: ó, Paulo escreve umas coisas tão difíceis de entender, viu? que ele escreveu isso? Porque era difícil mesmo. Isso que eu acabei de falar. Última trombeta, mas... Ele falou última trombeta, mas... Quantas? Uma, duas, três? Quantas? Você sabe quantas trombetas? Sete. Por que que você sabe? Porque João escreveu isso em Apocalipse. João completou a Bíblia, irmãos. Acabou. Com o que ele escreveu, encerrou-se as palavras do Senhor escritas. Amém? A Bíblia, então, é composta de 66 livros. 39 no velho, 27 do novo. Então, pronto. Não se tira nada, não se põe a nada. O Senhor falou tudo que era para falar e tudo que Ele quis e fala, estão onde? Nesses 66 livros! Mas e os profetas do Novo Testamento? A Bíblia fala que quando um estiver falando, os outros ficam sentados, mas pode falar um, dois, até no máximo três. Graças ao Senhor. Hoje estou aqui falando. E vou dizer uma coisa para os irmãos. Dentre esses 66 livros da Bíblia, eu posso pinçar versículos. Eu posso pinçar num assunto onde está o versículo. O profeta está sujeito, o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Ele não pode inventar moda. Tudo bem. Se tem um pepino, ele pode descascá-lo, fatiá-lo e temperá-lo para comer bem. Ele pode pegar um limão e tornar uma limonada. Mas isso não significa que perde a essência do limão e do pepino. Então é por isso que nessa noite nós escolhemos esse tema. Deus é. Não adianta falar que não é, porque Ele é. Amém. Ele é amor, amém. Luz, amém. Espírito, amém. E Ele é a palavra. Amém. Aleluia, irmãos. Então vamos para o primeiro item, amor. Nós vamos usar a Bíblia do King James atualizada. Então os irmãos podem me pôr aí, 1 João 4,8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porquanto Deus é amor. Veja, está na palavra isso, 1 João 4,8. Se você não ama, lamento dizer, alguma coisa está errada com você, você tem que amar, porque Deus é amor, Ele ama. E o que é amar? Não é um sentimento, o amor é uma pessoa, e você deve praticar atitudes de amor. O Senhor Jesus, vou dar um exemplo, tem inúmeros, morrer na cruz, mas Ele disse, meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também. Você acha que o Senhor está de braços cruzados? É para você ficar preocupado com a situação atual? Você acha que o Senhor não ouve tudo, vê tudo e não sabe todas as coisas? Sabe! Ele sabe, irmãos! Por quê? Ele sabe, mas trata todas as pessoas, todos os seus filhos com amor. Há milhões e milhões de filhos dele na terra, mas para ele você é filho único. Quando você está tendo comunhão íntima com o Senhor. Eu de manhã, na minha comunhão íntima, eu peço, ó Senhor misericordioso, piedoso e compassivo, leve-me às tuas recâmaras. Senhor, venha ter comunhão comigo. É muito doce. Por quê? Deus é amor. Se você não faz nada para ninguém, não ajuda ninguém, não ora por ninguém, não prega o evangelho, não faz nada, lamento, será que o amor de Deus está em você? Será que esse Deus que é amor está em você? Olha, vamos, Jeremias 33, 11, olha que lindo. Puxa, isso eu ganhei essa semana passada. Lendo a Bíblia uma vez por ano. A voz de júbilo e a voz de satisfação. A voz do noivo e a voz da noiva. E as vozes de todos aqueles que trazem ofertas de ação de graças para a casa do Senhor, exclamando: dai graças ao Senhor dos exércitos, porque Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. Porque eu mudarei o destino dessa terra, tornando-a feliz, como fora na antiguidade, assevera o Senhor. 1 Coríntios 13, 8. O amor jamais morre. Gerre, o amor jamais morre. Ele é imortal. Né, Nação? Ele é eterno. Tem ausência de tempo. O amor jamais morre. Por quê? Porque ele é uma pessoa. Deus é amor. Todavia as profecias deixarão de existir, as línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá. Isso nós vimos na mensagem do Mário. Muito boa aquela mensagem, ela está gravada, está disponível aos irmãos. Eu só quero dizer o seguinte, que o amor jamais morre. E o Senhor, irmãos, a palavra do Senhor, contida nesses 66 livros, essa palavra pode ser falada, ela pode ser orada, e ela pode ser também cantada. Vamos cantar um hino sobre o assunto do amor de Deus.
O amor de Deus é singular, ninguém jamais pode explicar. É bem mais alto que o céu e mais profundo que o mar. A nossos pais que transgredir, Deus prometeu-lhes Jesus. Ó, que amor sem para ouvir, linda promessa da cruz. O amor de Deus tão rico e puro, ninguém o pode explicar. Jamais tem fim, é bem seguro, pra sempre eu hei de louvar.
Amor! Mas Deus também é luz. Olha que legal, Deus é luz. 1 João 1,5. E a mensagem que dele ouvimos e vos pregamos é esta: Deus é luz, nele não existe a mínima sombra de treva. Não há treva no Senhor, porque ele é luz, completa, perfeita. Deus é luz, irmãos.
Amém.
Vamos ler também João 8,12. Falando novamente ao povo, disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Deus é luz. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Deus é Jesus. E Deus é luz. E ele disse: eu sou a luz dos homens. Aquele que me segue, você quer afugentar as trevas dentro de você, ao teu redor, segue o Senhor. E assim você também não andará em trevas. Você será um iluminado. Onde quer que você esteja, você será evidenciado com alguém diferente. Claro que você não vai precisar usar uma roupa espalhafatosa para mostrar que você é diferente. Não! É uma questão orgânica. É uma questão de brilho. Porque o Senhor também, Ele é o carvalho, o rei da floresta. Ele também é o terebinto, o rei dos perfumes. Então nós, os seus filhos, nós que temos contato com o Senhor, irmãos, invocando o nome dEle. Você sabia daqueles profetas que eu falei do Velho Testamento? Todos eles tinham a prática de invocar o nome do Senhor. O Senhor é muito cavalheiro. Não tem ordem. O Senhor não é autoritário. Ele é humilde. Ele é simples. Ele é humilde. Equilibrado, reto juiz. Não tem um versículo que você vai achar Ele falando assim, invoca-me, se não, está fora. Vocês já encontraram um versículo assim? Não existe, porque Ele é amor. Porque Ele é luz. Vamos cantar o hino sobre a luz. Todo em pé, vamos cantar junto. Mas o Senhor também é o Espírito. 1 Coríntios 6, 17. Jogo rápido ali, ó. Ali. Hein? Amém. Não, eu falei errado, né? Não, perdão, irmãos. João 4, 24. Por isso que eles demoraram um pouquinho lá. Perdão. João, Evangelho de João 4:24. Agora sim. Deus é
Espírito.
Deus é
Espírito.
E é necessário que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Está na Bíblia. Isso é Bíblia. Estamos pensando versículos para nos alegrarmos nessa noite. Estou feliz, irmãos. Espero que vocês também. são assuntos conhecidos, mas o Senhor está querendo falar para vocês. Eu sou amor, eu sou luz, eu sou o Espírito. E é necessário, sempre vem isso. Lá era seguir. Aqui é necessário que os seus adoradores... Você é adorador? Se você é adorador, tem que estar no Espírito. E em verdade. Mas como estar no Espírito? Que coisa complicada. Como é que eu consigo viver no Espírito, andar no Espírito? Muito simples. Simples demais. É só você dizer: ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Você está no Espírito, está adorando o Senhor. A verdadeira oração é essa. Claro, os hinos, por isso eu estou incluindo os hinos, porque a palavra é falada, ela também pode, nós podemos orar a palavra e também podemos cantar a palavra. Agora sim, 1 Coríntios 6,17, versículo precioso, amo esse versículo. Entretanto, aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Uau! Como assim? Como assim, Paulo? Edivaldo, como assim? Aquele que se une ao Senhor é o mesmo Espírito? Bruna, Cezinha, como que isso é? Irmãos, não temam, não tenham medo, não tremam. Não tenham pavor de nada. Porque você se uniu ao Espírito do Senhor. Porque Ele é o Espírito. 2 Coríntios 3,17. Ai, que delícia. Olha esse versículo. Vamos ler? Meu Deus, hein, Lineu? Tremendo, né, Lineu? O Senhor é o Espírito.
Amém.
E onde quer que o Espírito esteja, ali há liberdade.
Amém.
Esse Espírito libera o teu espírito. Esse Espírito libera a tua alma. Esse Espírito libera o teu corpo. Espírito, Espírito, Espírito. Espírito no Espírito, Espírito na alma, Espírito no corpo. Porque o Senhor é o Espírito. Amém. Vamos cantar um hino. Vamos ficar em pé, vamos cantar juntos.
Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei.
Senhor Jesus. Pode sentar. Que delícia esse hino, hein? Hein, Osiel? Deus é o Espírito. Deus é amor. Deus é luz. Deus é o Espírito. E Deus é também a palavra. Olha só. João 1:1. Vamos ler? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Quem é a palavra? É uma pessoa. Deus é a palavra. João 1:14. Eita! E a palavra fez carne e tabernaculou entre nós. Vimos sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. E a palavra tornou-se carne, e a palavra se fez carne. Maravilhoso, irmãos. Quem escreveu isso foi João, o homem que completou a Bíblia. Irmãos, homem corajoso, era macho. João era macho. Ele não podia escrever assim, ó, e a palavra se fez homem. E Angria, não é? Não era? Por que ele não escreveu assim? E a palavra se fez homem. Mas ele não escreveu isso. Ele escreveu, e a palavra se fez carne. Olha só. Ele veio ao nosso nível. Quando ele veio, depois de 300 anos sem falar nada, depois de Malaquias, ele veio, irmãos. E ele tabernaculou entre nós. O que significa tabernáculo? Aqui está habitou, é melhor. Mas tabernáculo é o tabernáculo do Velho Testamento. Não o templo, mas o tabernáculo que vigorou até Siló. Esse tabernáculo que tinha Santo dos Santos, Santo Lugar e o átrio, ele tipifica o homem tripartido. E ele veio, irmãos, habitar entre nós. Ele veio para conhecer, ser exemplo, pregar o evangelho. Ele veio exalar o amor dele, a luz, o Espírito. E também falando. Tudo isso está na Bíblia. Nós pensamos alguns versículos para mostrar que a Bíblia é tão rica e plena. Tem muita coisa na palavra do Senhor que os profetas podem retirar, expor aos irmãos para desfrutar. É como uma laranjeira. Está lá o pé de laranja cheio de laranjas. Mas se alguém não pegar a laranja e não der para você chupar, você só vai ficar contemplando. Todos nós somos profetas do Senhor. Olha, irmãos, alguns temos cor de pedras. Nós podemos, nós não somos iguais. Isso que é maravilhoso no Novo Testamento. Paulo escreveu a igreja, a cabeça do corpo, que é a igreja, a sua multiforme sabedoria. Difícil entender um negócio desse. Mas quando você desfruta que Deus é amor, Deus é luz, Deus é o Espírito, Deus é a palavra, essas coisas realizam-se dentro de você, exalam dentro de você, e você pode capturar seus parentes, seus amigos, e ir por aí em diante. E vamos cantar o hino que fala a respeito disso. Amém? Na tela, para todo mundo em pé, vamos cantar esse hino aí.
Deus deseja falar, mas por meio do seu Filho em nós, sendo limpos canais, Ele em nós terá o seu fluir. Os nossos lábios desejam falar.
Pela vida. Amados irmãos, a Bíblia explica a Bíblia. Vamos falar junto? A Bíblia explica a Bíblia. Amém. Termino por aqui. Muito obrigado pela atenção. Amém. Jesus é o Senhor. Obrigado também pelo Guilherme e a Giovana. E a